Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Oi, amigos, seus loucos! Que retiro é esse, hein, igreja? Um marco na história da Cola de Deus, e profeticamente já quero declarar, é um marco na tua vida. Aleluias! Um retiro de solteiros que vem para abalar a nossa vida e a nossa história. Gente, a minha pregação, deixa eu falar, o tema da minha pregação. Chora comigo aqui, igrejinha. Deus é mais. Deus é mais, sobe aí a hashtag aí, gente, Deus é mais, com coração, com foguinho, sobe aí, vou ser solteiro a vida inteira, ou Deus tem algo pra mim, aleluia, gente, esse tema, eu vou dizer aqui pra você, logo de início dessa pregação, ela é muito intencional, se liga nesse rolê aqui, Deus, ele é estratégico. Então, essa pregação está vindo estrategicamente com uma intenção no teu coração, que é de te incomodar. Sim, e essa pregação também eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e vai trazer algumas respostas que você não vai encontrar nem no Google, nem nas músicas de sofrência por aí, você não vai encontrar nos filmes românticos as respostas que você está esperando estrategicamente. Deus quer te dar aqui. Então, abra o teu coração aí na tua casa para você acolher, para você deixar o Espírito Santo ter liberdade de falar e direcionar a tua vida no dia de hoje. Eu já quero começar pedindo que o Espírito venha sobre nós, venha sobre você, venha sobre o teu coração como uma flecha de fogo que possa perfurar a dureza de tudo aquilo que você tem vivido, talvez todo medo, toda ansiedade, todo sofrimento, toda angústia que você está passando, e que essa flecha de fogo possa queimar o mais profundo do teu coração, derrama hoje, Espírito Santo, a presença do fogo do amor de Jesus sobre a nossa vida. Eu te consagro a vida de quem está aqui assistindo, eu consagro toda a Cola de Deus, eu consagro a minha vida, a minha vocação, ao teu divino amor, ao teu divino Espírito, que tudo seja, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, igreja. Primeiro eu quero já te lançar uma pergunta, gente, que é assim, ó, ontem foi dia dos namorados, tinha um monte de gente na sofrência, vou falar mesmo, teve gente que nem entrou nas redes sociais para não chorar, teve gente assistindo live e chorando, depressivo, vou falar. E aí eu já quero lançar uma pergunta, gente, dá para ser solteiro e ser feliz? Dá para ser solteiro e ser uma pessoa plena, realizada? Gente, está na hora da gente quebrar todos os paradigmas que você construiu até hoje. A nossa cabeça está focada naquilo que o mundo colocou para a gente, naquilo que o demônio muitas vezes nos impôs, naquilo que muitas vezes a nossa história machucou, feriu e nos marcou. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ó, que a nossa vida afetiva, eu estar solteira, quando a gente está solteira, é um tempo ruim, é um tempo de sofrência, é um tempo onde eu estou mergulhada ali, ó, perdido, ninguém me ama, ninguém me quer, o que está acontecendo? É a hora da gente quebrar todos os paradigmas que nós temos em relação a isso. Quem falou que ser solteira é ruim? Quem falou que o solteiro não é feliz? Quem falou que esse tempo é um tempo para a gente padecer no medo, na angústia e no sofrimento? Quem falou isso para você? Quem direcionou isso para nós? E aí a gente já entra aqui, cara. A nossa vida, a gente tem que caminhar, na verdade, daquilo que Deus determina para nós. Naquilo que Deus determina sobre a minha vida e a tua vida. E na palavra vai dizer lá em Eclesiástico, eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir. Debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Há um tempo para colher, há um tempo para plantar, há um tempo para cada coisa. Se há um tempo para cada coisa, eu vou te dizer que o tempo de solteirice, esse tempo de ficar sozinho, não é um tempo perdido. Vocês acham mesmo, gente, que o nosso Deus é um Deus que brinca com a nossa cara? Que ele não tem o que fazer, então ele vai deixar a gente viver um tempo à toa? Um tempo que, vamos dizer, é perdido? Porque é isso que nós temos dentro de nós, infelizmente dentro do nosso raciocínio. E hoje a gente precisa quebrar isso. Pega o código. No meu caso aqui, gente, não é pega o código. Pega essa moção aqui. Hoje precisa ser quebrado tudo aquilo que foi dito para você sobre o tempo de solteiro. Pega essa moção para você, igrejinha. O tempo de solteiro tem o propósito dele. E quem determina esse propósito é Deus. Não é a sua família, não é a sua história, não é o mundo, não é as cobranças, não é Satanás. Quem determina o propósito do nosso tempo de solteiro é Deus. E é nessa vertente que você precisa andar. Então, pega essa moção, quebra tudo isso dentro de você e eu quero que você comece a ter uma outra visão desse tempo que você está vivendo. Dentro desse tempo de solteiro, gente, se há um propósito, se Deus não está brincando no rolê, ele realmente não está. A gente precisa encontrar a alegria de ser solteiro. Nós precisamos encontrar a alegria desse tempo. Para cada tempo há um propósito e para cada tempo há uma graça e há uma unção. E talvez você está aí na bad, na sofrência, porque você ainda não encontrou a graça, a bênção, a unção que Deus está derramando sobre você neste tempo. Então você está como panguano no rolê. Você não está posicionado como você deveria estar no tempo de hoje. Daí por muitas vezes ser solteiro é ser triste. Ser solteiro, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, gente, tanta coisa que a gente pode colocar aqui, não vou nem falar para as pessoas não se identificarem, não sofrerem, né? Então vamos entender, solteiro, sou inteiro, o propósito maior é você ser inteiro em Jesus, porque a gente precisa entender que não importa qual seja a sua vocação, mas aquilo que vai chegar para te transbordar. Se você não for inteiro, cara, a pessoa que vai chegar, ou a tua vocação, o teu chamado, você vai querer que aquilo te complete. Você vai criar expectativas, você vai querer exigir daquilo ou da pessoa algo que só Deus pode te dar. Então, por isso que ser solteiro é ser inteiro. Essa é a maior graça desse tempo. E aqui, gente, você precisa entender que o processo já faz parte da vontade e da promessa de Deus. Então, quer dizer que o ser solteiro já faz parte, esse tempo de você ser inteiro em Deus, ser inteiro nele, já faz parte de toda a promessa e toda a graça de Deus sobre a tua vida. Por isso mesmo que também é um tempo de preparação, para que a gente possa viver plenamente a nossa vocação e o nosso chamado nele. Por isso mesmo que esse tempo tem que ser vivido como, gente? Com intensidade e na verdade. Eu tenho que estar focado no propósito do tempo. Não naquilo que talvez seja ruim, ou naquilo que seja difícil, ou talvez naquilo que eu sinto. Gente, no reino de Deus há um princípio. No reino de Deus, as coisas não são designadas por aquilo que eu sinto. No reino de Deus, há um princípio. A gente é designado por aquilo que Ele determina sobre nós. Esse princípio determina aquilo que eu sou e determina o caminho que eu devo andar. Então, pare de viver o tempo mediano aquilo que você está sentindo. Ah, eu estou com medo, eu estou insegura. Ah, eu estou rejeitada, eu estou abandonada. Para! Para de trazer para a vontade de Deus aquilo que você está sentindo. Para de colocar dentro da vontade de Deus aquilo que Deus não determinou. Pare de trazer e declarar para você aquilo que Deus não declarou sobre a tua vida. Por isso mesmo, gente, que desde o início, todas as pregações, o Pai falando, a Tainá falando, a gente está batendo muito nessa tecla da identidade. Por quê, Priscila? Porque é simples, gente. Se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa me serve. Qualquer pessoa me serve. Se eu não sei qual é o propósito da minha vida, meu filho, qualquer caminho que eu pegar é lucro. Gente, essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Como eu falei, Deus é estratégico e muito intencional. Então, deixa Ele estrategicamente trabalhar nesse tempo. Então, quando a gente fala de identidade, é você mergulhar nesse ser com Deus, esse ser inteiro em Deus. E aí, gente, eu queria só pontuar algumas coisas. Vou trazer para vocês aqui as gavetas da identidade. É como uma cômoda, tá ligado? Uma cômoda que tem várias gavetinhas. o tempo de ser solteiro é a gente organizar essa cômoda, é a gente organizar a nossa vida, a nossa história, para que a gente possa receber e poder viver em plenitude a nossa vocação. O primeiro ponto da gaveta da identidade, gente, é a nossa filiação. Por quê? A nossa filiação, ela vai dizer a nossa identidade, ela vai revelar a nossa essência única. Você vai descobrir quem você é. E aí você precisa entender, gente, esse princípio que é o mais importante no reino de Deus. Cada filho é único. Cada um é único. Eu sou única porque a minha história é única, porque aquilo que eu sou, o modo como eu faço as coisas é único. E você precisa descobrir isso em Deus. Por isso que quando fala da filiação, você precisa ter certo quem você é. Qual é a tua identidade? E aqui vai entrar, gente, a nossa paternidade, a nossa maternidade, tanto nossos pais aqui da terra, a nossa família, a nossa história, também quanto a nossa paternidade com Deus, a nossa maternidade, aquilo que a gente vive com Nossa Senhora. Aqui vai entrar toda a nossa história de vida. A gente tem falado muito, gente, sobre aquilo que lá na nossa infância, desde a concepção, da gestação, de tudo aquilo que a gente traz e que às vezes, gente, precisa ser sarado. Então, quando eu trabalho a gaveta da filiação, quando eu entendo a minha filiação, ali também Deus vai curar, vai restaurar o que é preciso. As feridas, gente, como uma ferida mesmo, tá ligado? Aqueles machucados feios, assim, ó, quando você cai de moto, que fica aquela ferida, então fica ali aquela sujeira, o sangue, sai pus. É a mesma coisa. Dentro da tua história, você traz marcas que são feridas. E essa ferida, ela não tem que sair sangue, ela não tem que sair pus, porque isso te prejudica naquilo que você é hoje. Então, Deus quer te curar, te formar, te preparar para a bênção, para a tua verdadeira vocação, para aquilo que você vai viver. Então, Ele precisa curar essas feridas. Então, na gaveta da identidade, você vai curar essas feridas. E aí, você vai descobrir, gente, quem você é em Deus, e vai ser firmado. Se eu, Priscila, gente, se na minha filiação eu não sou curada, se eu não sou uma boa filha, eu não vou ser uma boa irmã, uma boa amiga, eu não vou ser uma boa namorada, uma boa noiva, eu não vou ser nem uma boa esposa e nem uma boa mãe. Porque faz parte da minha identidade. Se eu sou uma filha curada, restaurada e amada, isso vai ser em todas as áreas da minha vida. Então, primeira gaveta, filiação. Deixa Deus revelar a verdade daquilo que você é. Deixa Deus curar a tua história. Deixa Deus firmar a tua identidade. Deixa Deus revelar qual é o propósito que está sobre a tua vida. Segunda gaveta, nós falamos da sexualidade. Não é da sexualidade da gente se envolver com o outro. Mas é da sexualidade como eu, Priscila, tenho o dom. Ser mulher é um dom. Então, ser homem e ser mulher. Você descobrir esse dom e a beleza disso. Por quê? O meu ser mulher tem que estar ordenado para o amor, tem que estar ordenado para Deus. Então, dentro da sua sexualidade, você vai ver aquilo que está fora do lugar, aquilo que está errado, aquilo que precisa ser curado, talvez até liberto, mas aquilo que Deus vai te colocar na essência de ser um homem e uma mulher dele. E aí você pode falar para mim, Priscila, qual é a medida? É simples, gente, pega a pessoa que você é hoje. Eu vou pegar a Priscila que eu sou hoje com a Priscila segundo o coração de Deus. Aí você coloca. Quando completar, quando isso for pleno, aqui está a minha sexualidade toda em Deus. Terceira gaveta, gente, o estado de vida. Aqui nós entramos na vocação. O que, que é essa vocação? É como a maneira que eu vou viver o meu chamado em Deus. Vai ser o meu caminho de santidade, mas também vai ser ali aonde eu vou me realizar, aonde eu vou manifestar a glória e o reino de Deus aqui na terra. E dentro do estado de vida nós temos quatro, gente: celibato consagrado, o matrimônio, o sacerdócio e a vida religiosa. Daqui a pouco eu vou adentrar um pouquinho mais, tá? Guarda isso aí, amigos, seus loucos. Agora, a quarta gaveta, que é a vocação carismática, que é o chamado específico a um carisma. O carisma é aquilo que vem revelar, vem confirmar na minha identidade o propósito de Deus sobre mim. Aí, igrejinha, aqui você precisa de uma atenção, porque tem pessoas que têm as três gavetas e vão viver a vida delas plenamente, e tá tudo bem, elas vão para o céu. A quarta gaveta não é obrigatória porque nem todo mundo tem a quarta gaveta. Nem todo mundo tem um chamado a um carisma. Se você tem, igual eu, Priscila, tem um chamado ao carisma colo de Deus. Então, eu tenho a quarta gaveta e eu preciso da quarta gaveta para mim ser santa. Algumas pessoas não têm e, gente, está tudo bem, só que você precisa ter esse entendimento claro. Gente, você entrando dentro dessas gavetas da identidade, você vai ver que essas gavetas não dá para você trabalhar elas de qualquer forma. Não dá para você trabalhar ela de qualquer jeito. Então, o que a gente precisa, igreja? A gente precisa de muito tempo e de muita coragem. É preciso coragem para a gente encarar a nossa história. É preciso coragem para a gente encarar aquilo que mais me machuca, mais me fere. É preciso coragem para mim assumir também aquilo que é ruim em mim, aquilo que é miserável em mim. É preciso coragem de eu colocar isso diante de Deus e deixar Deus moldar, me colocar retamente naquilo que é minha identidade, para que eu possa estar com o meu coração alinhado com o coração dele. Gente, nós precisamos arrumar a gaveta, e o tempo de solteiro é o tempo perfeito para isso, porque é o tempo de você ser inteiro nele. Então, se você está nele, você vai trabalhar todas essas gavetas. O Espírito Santo vai tirar. É igual arrumar uma gaveta mesmo, gente. Quando você arruma, o que você faz? Você tira tudo, aí você limpa, aí você vai colocando dobradinho, bonitinho. Ah, isso aqui tem que ser jogado fora. Ah, isso aqui eu vou doar para alguém. Nossa, isso aqui estava guardado num lugar errado. Então, é realmente isso. Esse tempo sozinho, esse tempo de solteiro, é você estar nele. É uma solidão que não é uma solidão vazia, mas é a solidão solitude, que é aquela solidão com sentido. Você está sozinho, mas você não está sozinho. Você está solidão, solidez, sozinho com Deus. Você está nele. Por isso que você é inteiro. E aí, gente, firmando essa identidade, o que vai acontecer? Quem sabe quem é? Se eu sei quem eu sou, eu não vou me comparar. Porque quantos de vocês que estão aí, que ontem ficou se comparando? Ai, mas a minha prima está namorando. Ai, mas ciclano está vivendo isso. Ciclano já está namorando Jesus e eu não estou. Quantos de vocês já se compararam? E o demônio da comparação, gente, é terrível, porque você nunca se compara com alguém que está pior que você. Você sempre se compara com alguém que está muito melhor que você. E eu vou te dizer, igrejinha, acorda para a vida. Porque se você está chorando aí na vida que você tem, eu vou te dizer, tem gente que está pior que você. Então, se você tem a tua identidade firmada, você não vai ser influenciado por esse demônio maligno, que é o demônio da comparação, que mata aquilo que é único em você, que mata a tua identidade. Se você tem firmada a sua identidade, você vai permanecer naquilo que Deus fala a teu respeito, naquilo que Deus direciona. Se eu sei o propósito de Deus sobre a minha vida, eu vou permanecer e vou viver cada tempo na graça e na fidelidade. Eu vou viver tudo aquilo que Deus está me propondo para o tempo de hoje. Eu vou viver do jeito certo, gente. Porque também tem uma coisa é a vontade de Deus e outra coisa é viver a vontade de Deus segundo os desígnios dele. Eu estava dando uma formação semana passada para os meus irmãos da comunidade de vida e eu falava para eles assim, ó, muitos têm um pensamento assim, ah, estou dentro da comunidade de vida, estou fazendo a vontade de Deus. Será? Quem te garante? Porque qual é a vontade de Deus? Talvez a vontade de Deus é que você esteja dentro da comunidade de vida com o coração aquebrantado, humilde e aberto. E às vezes você está dentro da comunidade de vida com o coração duro, fechado, vivendo do seu jeito. Você está fazendo a vontade de Deus? E eu te pergunto, você que está aí acompanhando. Dei o exemplo da comunidade de vida, mas traz para a tua vida hoje. Talvez você saiba qual é a vontade de Deus, mas você está vivendo a vontade de Deus do jeito de Deus ou do jeito que você acha? Ou do jeito que você quer? Porque são coisas completamente diferentes. Aí, às vezes, você se frustra, às vezes você se machuca e você fala ainda, ah, é culpa de Deus. Presta atenção, igrejinha, presta atenção. A gente não pode jogar para Deus aquilo que não é da vontade dele, aquilo que não é de acordo. Entenda a vontade de Deus, entenda os desígnios de Deus e caminhe sobre ela. É muito fácil jogar para Deus uma responsabilidade que é totalmente minha. Às vezes vem uma pessoa, ai Priscila, eu comecei a namorar, mas Deus falou que era ele e ele me traiu, ou não deu certo. Cara, realmente Deus falou que era ele ou você que enxergou? Ou você que colocou ele dentro da vontade de Deus? Gente, a gente precisa ver. A gente precisa analisar. A gente precisa ser extremamente verdadeiro. E a palavra diz assim, ó, que a verdade liberta. Mais do que libertar, a verdade te põe dentro da vontade de Deus. Então, que essa verdade te liberte hoje e te coloque no centro da vontade de Deus. E faça você despertar. Sabe por quê? Como eu falei, Deus é estratégico. Você acha que Deus quer mesmo você perdendo o tempo? Ah, Priscila, eu tô solteira não sei quanto tempo. Tudo bem, mas Deus está fazendo algo nesse tempo. Você acha mesmo que Deus vai deixar você viver esse tempo e Ele está brincando com a sua cara? E Ele não tem mais o que fazer? Se liga, gente. As nossas dificuldades, em qualquer tempo, não revelam o caráter de Deus. Revela a podridão do nosso caráter. Deixa eu te falar uma coisa sobre Deus. O caráter dele não muda. Então, se Deus falou algo sobre o teu respeito, Ele vai cumprir. Porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é Pai, Deus não volta atrás, Deus não se esquece, Deus não abandona. E eu poderia citar aqui, ó, muitas passagens bíblicas para te confirmar tudo isso, mas eu acho que você não precisa, né, amigos seus loucos, porque eu estou pregando para o povo da palavra de Deus aqui, então você já sabe. Então, pega essa moção aí, pegou o código, pegou essa moção, destrava aqui no teu coração, deixa o Espírito Santo quebrar. E aí, gente, o principal de tudo isso, gente, é a gente cuidar da gente mesmo e cuidar da nossa história. Independente de qual vai ser a nossa vocação, nós precisamos viver esse tempo onde nós somos cuidados por Deus, curados, e aonde Ele pega a nossa história, e aonde tudo na nossa história vai dar glória para Ele. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo de Moisés. Moisés foi, vocês conhecem, gente, na história, o rei estava matando, a mãe dele foi lá, botou o bichinho no cestinho, o cestinho foi pelo rio, a princesa lá do faraó achou ele lá na frente. Mas imagina, vamos colocar nos dias de hoje, uma criança que é abandonada num cesto, que percorre a água. Gente, Moisés com certeza tinha trauma de rejeição, de abandono, ele tinha complexo de inferioridade, com certeza ele tinha medo de água. Sabe aquelas pessoas que têm medo de água? A água está lá, gente, eu não sei nadar. Não sei nadar, a pessoa nem chega perto. Moisés era esse homem. Se liga nisso aqui. Mas quando Deus chamou ele, quando Deus revelou a identidade dele, quando Deus mostrou o propósito que estava sobre a vida dele, Moisés, o propósito que está sobre a tua vida é libertar o meu povo. Aí Moisés vai libertar o povo. E Moisés está lá fugindo comigo, gente. O que que acontece? Ele dá de cara com o quê? Com o mar. Mano, não é nem o rio que ele foi abandonado. Se liga nisso aqui. Você tá ligado? Imagina um rio. Você vê o limite da água. Agora imagina o mar. Quando você olha para o mar e o mar se encontra com o céu. Não tem limite. Imagina Moisés olhando o mar sem limite. Olhando para trás e vendo todo o povo de Deus. Vindo que os soldados do faraó estavam vindo lá atrás para pegar eles. Ele foi, gente, confrontado. Ele teve que enfrentar o maior medo, a maior ferida. Cara, ele teve que enfrentar aquilo que mais doía dentro do coração dele, que era aquela água. Só que, entenda uma coisa. O propósito de Deus sobre a nossa vida faz tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, que eu passei, que eu chorei, que eu sofri, dar glória a Ele. Aí o que que Deus fala? Moisés, bate com o cajado na água. Aí Moisés vai... Pá! Gente, imagina a igrejinha, a água subindo. Pá! E o povo, diz a palavra, que o povo passou a pé enxuto. Porque é para dar glória e é para dupla glória, né? Então, o povo passa a pé enxuto no mar. Deus estava falando para Moisés. Moisés, aquilo que mais te feriu, aquilo que mais te machucou, agora eu te dou poder sobre isso. Porque a minha unção está sobre você. Eu falo que você é. Você não é um abandonado, um rejeitado. Você é o meu filho amado, eleito, escolhido, especial. E eu te levanto como meu profeta. É o meu espírito que te guia. Agora, a água que um dia te levou, agora você vai tocar nessa água e você vai dominar ela. Tá entendendo, igreja? Tá pegando aqui a moção? Para que isso cure e restaure o teu coração, cuidar de você, cuidar da tua história em Deus, esse tempo de ser inteiro em Deus, é deixar a Deus dar glória em tudo na tua vida e na tua história. Agora, enquanto você devia estar voltado para isso, você está onde? No sofá, vendo live, chorando na sofrência? Desperta, tu que dormes. Acorda, gente. Um eleito de Deus, ele não tem tempo para ficar na sofrência, não, viu? Estou sofrendo, chorando, parado? Não. Ele está sofrendo, mas ele está caminhando, cara. Ele está enfrentando os medos. É movimento, gente. O Espírito Santo é movimento. Se para você estar sozinho hoje, se para você não ter encontrado ainda a tua vocação, o teu chamado, é difícil, tudo bem, eu entendo. Mas você não tem a liberdade de ficar sofrendo, deitado, sei lá, em posição fetal, sofrendo, chorando. Acorda, igreja. Você tem um Espírito Santo. Senhor, eu quero encontrar a graça nesse tempo. Seja ousado, gente. Desconfie. Desconfie de tudo isso que está te matando. Coloque tudo isso em Deus. Seja ousado de enfrentar aquilo que é mais difícil para você. E aí, enquanto eu rezava por essa pregação, Deus falava muito assim para mim, ó, a respeito da nossa vocação. É um tempo da gente quebrar os medos. Por quê, gente? Quando a gente vai descobrir a nossa vocação. Ai, qual é a minha vocação? É o celibato? É a vida religiosa? É o matrimônio? É o sacerdócio? A gente tem medo. Por quê? Porque a gente é muito limitado, ferido, a gente é sem vergonha, a gente é mimizento. Então, quando se fala da nossa vocação, é claro que vai dar um medo. E o que, que o Espírito Santo ministrava no meu coração? Que hoje ele estaria quebrando o medo dos nossos corações. Amém? Eu profetizo que todo medo seja quebrado acerca da nossa vocação, igreja. E assim, ó, quando se fala em vocação, parece que a gente já tem certo. Ai, ser celibatário é ruim. Ah, não, eu não quero ser sacerdote. Ah, não, vida religiosa, ficar lá no convento. Ah, não, isso aí não é para mim. Ai, eu quero matrimônio. Ai, não sei se eu quero mais. A gente fica tentando encaixar, sabe? A gente tenta adaptar a vontade de Deus. A gente tenta ver o que é mais fácil. O que é melhor para mim? Ai, o que é melhor? Cara, a gente tem que parar, quebrar os medos e deixar Deus revelar. Por quê? Gente, a nossa vocação é o meio concreto do nosso caminho de santidade. É para o céu. Se Deus olhou para mim, Priscila, e falou, Priscila, é no matrimônio que você vai ser santa. Eu preciso do matrimônio para mim ser santa, para mim ganhar o céu, igreja. E isso é um caminho de verdadeira felicidade. Se Deus falou para você, meu filho, eu te escolhi para você ser meu, para você ser sacerdote, para de fugir, porque o sacerdócio, essa correspondência da tua vocação, é o teu caminho de santidade, é o teu caminho para o céu. Gente, aqui ó, a gente fica muito querendo encontrar o mozão, entendeu? Ô mozão, vamos fazer assim? Não, deixa eu te falar, o teu mozão hoje tem que ser o quê? A tua vocação. O teu mozão tem que ser a sua vocação. Sobe a hashtag aí, ó, eu quero o meu mozão, que eu quero a minha vocação. O teu mozão no dia de hoje é a tua vocação. Quero ver hashtag, gente, pode ser. Bem, quero meu mozão cheio de coração, que é você declarando, Senhor, hoje eu quero a minha vocação, hoje eu quebro todos os medos, todas as ansiedades a respeito da minha vocação. Gente, vocação é o quê? É aquilo que eu dou de resposta para Deus. Deus me ama, eu entendi quem eu sou, eu entendi que há um propósito. A resposta à minha vocação é uma resposta de amor, senão não faz sentido. Aí, gente, aqui eu quero entrar, né? O celibato, gente, a riqueza do celibato. O coração do celibatário, ele tem um coração indiviso. Ou seja, ele consegue ser tudo para todos, mas o centro do coração dele sempre está em Jesus. Que riqueza! É algo único. O matrimônio, você ser, fazer comunhão, dois corpos, duas almas, duas histórias, duas vidas que se unem e se tornam uma. Para ser a glória de Deus, para ser família, o sinal concreto do amor do céu aqui nessa terra. O sacerdócio, a riqueza do sacerdócio, de Deus levantar um homem limitado, miserável e falar, você vai ser persona Christi, a própria pessoa de Cristo. Ah, cara, o sacerdote, ele vive algo com Jesus que nunca quem está no celibato, quem está no matrimônio vai conseguir viver. Claro, quem está no celibato consagrado, né? Porque o sacerdote, ele também vive o celibato. Mas, por exemplo, um celibatário que vive em uma comunidade de vida que não vive o sacerdócio. O sacerdote, cara, a pessoa escolhida para viver o sacerdote, ele vai viver uma união única com Jesus, porque o chamado dele é ser a própria pessoa de Cristo nessa terra. Cara, a mão do sacerdote é como o ventre da Virgem Maria que gera Jesus novamente para o mundo na Eucaristia. Olha a unção que está sobre a vida do sacerdote. Olha a riqueza, olha a mística desse chamado. Igreja, hoje Jesus, nos tempos de hoje, ele está restaurando toda o sobrenatural, a mística de cada vocação. Entenda isso. Aí a vida religiosa. Cara, a pessoa que é chamada a estar ali totalmente separada para Deus. A alma do religioso, ela vive uma união com Deus, gente, que é única. Aquela unção que Deus derrama ali, toda a mística, todo o sobrenatural, toda a vida daquela pessoa dentro da vida religiosa é de uma grandeza tão grande que é intocável. Porque, olha para um religioso, não sei se você conhece algum amigo, eu olho para os meus amigos religiosos, eu tenho a impressão que eles vivem em outro planeta, que parece que os caras estão flutuando assim, ó. Eu tenho uma irmãzinha que eu conheço que ela é leve, a vida é leve. Eu olho para ela, parece que eu estou olhando o céu, porque ela é leve, ela é tão plena. Mas de onde vem isso? Não é só porque ela é de Jesus, porque eu também sou de Jesus. Mas é porque a vida religiosa dá algo, é como se desse um pedacinho do céu para dentro do coração dela. Então entenda, gente, aqui... eu passei assim, ó, por cima de cada um. Eu não vou adentrar mais profundamente, senão nós vamos ficar aqui, igreja, até 11 horas da noite. O Heitor, ó, ele desliga a câmera e me corta, viu, gente? Porque ele faz isso, entendeu, igrejinha? Então sobe aí, gente, sobe aí a hashtag. Quero meu mozão com um monte de coração, que hoje você vai encontrar a sua vocação. Mas eu quero falar de algo que todas essas vocações têm em comum. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que uma vocação é melhor que a outra. Ah, é mais feliz, é mais realizado a mulher que casa do que a mulher que vai para a vida religiosa. Ah, não, o cara que é sacerdote, ele é mais feliz do que o cara que vive o celibato consagrado. Gente, não existe isso. Como eu falei, cada vocação... tem uma graça única determinada para ela, tem uma unção e tem um propósito. A questão é você achar o teu lugar. E aí, ó, pontos fortes. Primeiro ponto, cada vocação precisa viver o tempo certo. Porque não é só eu que estou na... minha vocação é o matrimônio, eu vou ter que passar um tempo aqui de espera. Não, cara, o sacerdote, ele também espera. Ele estuda 10 anos, cara. Sabe o que é estudar 10 anos para você poder receber a consagração? Qual é o dia de glória? É a hora quando, na ordenação, quando ele vai fazer os votos, que ele deita no chão. Mas antes dele deitar naquele chão, gente, foi 10 anos. A religiosa é a mesma coisa. Ela vai se preparando, ela pode até ir para o... Vamos dar exemplo de uma irmã que vai para o convento. Ela até vai para o convento, mas tem o tempo para ela fazer os votos perpétuos, que é ali onde é a plenitude. Cara, no matrimônio é a mesma coisa. Eu preciso viver bem o tempo de solteira, para depois viver bem o tempo de casada, porque é ali no altar que vai se completar. E aí, olha o celibato consagrado, que é a mesma coisa do cara ter que esperar para ter também fazer esses votos de consagração toda em Deus. Então, toda vocação tem o seu tempo, igrejinha. Então, pare de ficar olhando com esses olhos de sofrência, gente. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos entender, cara. Esse aqui, ó, é o mozão da minha vida, o mozão é o celibato, o mozão é o matrimônio. Então, viva o tempo certo que você precisa viver dentro da tua vocação. Aí, gente, tem dois pontos aqui. O tempo da gente descobrir a nossa vocação e o tempo da gente aceitar a nossa vocação. Gente, são tempos diferentes. O tempo que eu vou discernir, talvez você está vivendo esse tempo. Ah, eu estou discernindo se é vida religiosa, se é celibato, se é matrimônio. Uma coisa é você discernir. Outra coisa é você aceitar e você começar a viver dentro daquela vocação. E era isso que o Espírito Santo movia no meu coração enquanto eu rezava por essa pregação. Porque tem gente que tem medo de descobrir o que Deus tem. Gente, você descobrir o que Deus tem para você é uma coisa. Agora, você corresponder ao chamado é outra coisa completamente diferente. Então, não tenha medo de descobrir. Não tenha medo de descobrir aquilo que Deus tem para você. E enquanto eu rezava por essa pregação, o Senhor me deu uma visualização de um baú retirado do fundo do mar, assim, então o baú estava todo cheio de lodo, molhado e tal, e eu via a mão chegada de Jesus abrindo aquele baú, e estava ali um tesouro precioso. E Jesus falou ao meu coração: minha filha, a vocação é a mesma coisa. Quando a gente descobre, às vezes a gente olha aquele baú velho, a gente olha aquele baú que está ali escondido, que está ali abandonado, talvez está sujo, e a gente olha aquele baú e a gente fala: ai, Mas é esse baú que tem para mim? Não tem um baú cheio de brilho, de purpurina? E não, Jesus, eu quero um negócio com brilho. Às vezes a gente olha aquele baú e é isso a gente descobrir a nossa vocação. Mas quando a gente aceita a nossa vocação, é a hora que eu abro o baú e descubro a riqueza que tem dentro da minha vocação. E eu descubro a riqueza da vida religiosa, a riqueza do celibato, a riqueza do sacerdócio, a riqueza do matrimônio. Então, amigos, seus loucos, se liga nesse rolê aqui, é simples. Deixa Jesus mostrar qual baú ele tem para você. Deixa, sabe, deixa ele mostrar, deixa ele revelar. Não tenha medo disso. Quando ele te revelar o que ele quer, para você viver o processo de você aceitar a sua vocação, é outro processo. E eu entendo, gente, eu conheço pessoas que passou por esse processo, que achou que a vida toda ia ser o sacerdócio, aí o cara vai lá estudar para ser padre, começa a fazer, tem um ano vocacional de discernimento, vai para o seminário e vê, não, é o matrimônio. Tudo bem, discerniu a vocação, mas ele não teve medo de ir, ele não teve medo de se lançar, ele não teve medo de se enfrentar. E também o contrário, talvez a pessoa pense, é matrimônio a vida toda, porque a gente sempre tem essa impressão do matrimônio, e aí você deixa Deus revelar, e Deus começa a revelar coisas diferentes, Deus começa a mostrar um caminho diferente. Então, gente, em nome de Jesus, que essa pregação realmente seja intencional e que incomode o teu coração, sabe, para que a gente não chegue no final da vida, e a gente possa olhar para a nossa vida, para a nossa história, e falar assim... Nossa, eu conquistei tanta coisa, construí tanta coisa. Nossa, que legal, né? Mas aí a gente olhar para dentro da gente, vou dar o meu exemplo, talvez eu chegar no final da minha vida, eu ver tudo que eu vivi, construí, eu olhar para dentro de mim e falar, cara, eu não fui a Priscila que eu poderia ser. Eu poderia ter sido uma Priscila mais feliz. Eu poderia ser uma Priscila mais realizada. O porquê que eu não fui? Sabe? Não tenha medo de descobrir o que Deus tem para você. Tenha medo de você ter uma vida vazia. Tenha medo de você ter uma vocação frustrada. Tenha medo de você chegar no final da vida e você ver que você tinha tudo para você ter uma vocação frutífera, uma linda vocação, e você teve uma vocação morta, uma vocação vazia. Sabe? Tenha medo de continuar nesse vazio que você está. Tenha medo de continuar, sabe, nessa vida sem sentido que você está. Você precisa ter medo disso. Você precisa ter crise de ansiedade, não por aquilo que virá. Você precisa ter crise de ansiedade por saber o tesouro que está guardado dentro do baú da tua vida. Você precisa ser ansioso pela vontade, pela realização dos planos de Deus. É isso que você tem que ser ansioso. Nosso coração tem que estar ansioso nisso. Gente, meu coração fica ansioso. Cara, quando eu entendi, mano, Jesus me quer casada. Quando eu casar é que realmente eu vou ser plenamente santa. Eu preciso do matrimônio para ser santa. O meu coração então ficou ansioso. Porque eu quero viver essa plenitude da santidade. Que eu quero chegar no final da minha vida e falar, cara, eu fui quem eu deveria ser. Eu fui quem Jesus me chamou para ser. Você só vai ser realizado ali. O rolê só vai ser louco se você estiver ali, ó, naquilo que Deus planejou para a tua vida. E essa, gente, é a maior loucura que eu e você pode fazer. A gente se jogar, entendeu? Se joga, mano. Pega o código, pega a unção. Gente, se joga na vontade de Deus. Se joga. Se joga e fala, Jesus, você tem um baú? Tá bom, agora abre esse baú aí, que eu quero saber o que você tem para mim. Abre esse baú. Abre esse baú e... Gente, olha o tesouro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de vocação, muitas vezes a gente fica... Ai, é tão difícil, Priscila, não sei qual é a minha vocação. E nananã. Nossa, quando eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, eu... Jesus, eu não sei quais são os planos que você tem para mim, mas eu quero viver, me ajuda. Porque a gente fica, gente. Eu chorando, já de Jesus, eu quero ir. Eu quero viver os seus planos, Senhor. Mas eu não sei o que você tem para mim. Porque, gente, a gente, olha, até quem é sanguíneo vira, ó. Entendeu? Mas o que a gente precisa entender? Deus é o mais interessado na nossa vocação. Seja ela qual for a tua vocação, Deus é o mais interessado para que você encontre a tua vocação, para que você viva a tua vocação, para que você se realize nela, gente. Então, igrejinha, abra o coração, deixa Deus ser Deus na sua vida. É aquilo que eu estava falando, gente, o caráter de Deus não muda. Poxa, se eu, Priscila, às vezes as pessoas olham para mim, nossa, Priscila, mas você está solteira? Há 5 anos, nossa, está encalhada, está isso, está aquilo. Eu não estou, gente, não estou, porque eu sou solteira, eu sou inteira em Deus. Eu sei o que Deus me prometeu e o que Deus falou ao meu respeito. E talvez aquilo que vem, as propostas que vêm, é o que eu olho e eu analiso. E eu sei a minha identidade, eu sei os propósitos que estão sobre a minha vida. Eu olho e falo, não é isso. Não é essa pessoa. Então, não, beijo, tchau, vai com Deus. Não me manda inbox, não me manda mensagem inbox, igreja. Porque eu sei qual é a minha identidade, qual é o meu propósito. Deus me prometeu algo. Quem que é o interessado em cumprir? Quem que vai cumprir? É o próprio Deus, gente. Não sou eu. Eu tenho que fazer a minha parte e a minha parte eu estou fazendo. Então faça a tua parte em Deus. Pare de duvidar do caráter de Deus. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus falou, Ele faz. Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele não se abandona. Ô, igrejinha, Deus, Ele não erra. Naquilo que Ele falou para você, naquilo que Ele designou para a sua vida, Ele não erra. Naquilo que talvez Ele te permite você passar, você sofrer, você chorar, Deus, Ele não está errando, Ele está trabalhando, Ele está te formando, Ele está te firmando, Ele está mostrando a tua identidade. Pega a unção aqui, igreja, chora comigo aqui. Deus é o mais interessado na minha e na sua felicidade, na nossa vocação. Sabe por quê? Quando eu estou na minha vocação, quando eu estou posicionada nos sonhos e nos planos de Deus para mim, eu vou refletir para o mundo a glória dEle. Gente, você acha que Deus quer refletir o quê em você? Para de panguar no rolê, amigos. Acorda, porque o rolê é sobre Jesus. Você entendeu? Oh, a gente entendeu errado, não é aquela moção. Ô, gente, ainda bem que eu não sei as coisas do mundo. Brota no bailão pro desespero do seu ex, não é? Ah, tem gente que até dançou em casa. O Espírito Santo tá revelando aqui. Gente, em Deus não é isso, não. Em Deus é diferente, entendeu? Brota na unção pro desespero do cão, cara. Brota na unção do tempo que você tá vivendo. Você vai pisar na cabeça do cão, cara. Você vai ser feliz, você vai ser pleno. E vai refletir na tua vida a glória de Deus. As pessoas vão olhar... Como olha e fala, nossa, Priscila, mas você está tudo solteira. Mas você não está preocupada por causa da tua idade? Você não está preocupada no varão que vai vir aí, não? Você não está desesperada? Gente, eu não estou, porque eu sei quem eu sou. Eu sei da minha identidade, do meu propósito. Eu sei o que Deus me prometeu. Quem é o mais interessado na minha vocação? Quem é o mais interessado para que as pessoas olhem e vejam a honra e a promessa dele na minha vida? É o próprio Deus. É o próprio Deus. E eu sou, gente. Por isso que, às vezes, as pessoas olham e falam, quando a gente sabe o que a gente é uma pessoa autêntica. A gente é uma pessoa verdadeira. Cara, ninguém pode tirar a identidade que eu tenho. Porque eu sou uma pessoa autêntica, porque eu sou verdadeira. Então, eu sou livre em Jesus. Eu sou livre nele. Quantas pessoas já chegou? Ô, Priscila, eu tô achando que você é celibatária. Por quê? Baseado em quê tu tá falando isso, garoto? Lá porque você tem a alma muito livre. Cara, mas quem que não é livre no amor? Eu sou livre. Eu sou livre no amor, cara. Eu tenho que confiar no Deus que me chamou. Se eu me desespero hoje, se eu fico questionando a Deus, se eu talvez fico insegura, isso não vai revelar o caráter de Deus, vai revelar o meu caráter. O meu caráter que duvida do Deus que prometeu. Se Deus prometeu, gente, Ele cumpre. Fala pra mim na Bíblia onde Deus prometeu alguma coisa e Ele não cumpriu. E Deus é assim, Ele promete, você acha que Ele vai cumprir de qualquer jeito? Não, Deus Ele cumpre com dupla honra, com dupla... Tô orando em línguas, que a emoção tá grande. Deus ele honra com dupla honra. Porque é por você e é por ele. Porque as pessoas olham em você e falam, ah, não era aquele cara? Ah, não era aquela menina que ficou o tempo todo solteira? Nossa, olha o varão dela. Nossa, aquele menino. O quê? Aquele menino que pegava todas as menininhas vai ser padre? Ixi, não sei não. Aí vem o padre. Ele começa o nome do pai e já tem uma unção sobre toda a igreja. Ô, gente, não é sobre nós, é sobre Jesus. Jesus é o mais interessado na tua vocação. A Beata Helena Guerra diz assim, ó, e eu amo isso, porque é libertador. Pega o código, pega a moção aqui, igreja. Há um Deus que se ocupa de mim, há um Deus que trabalha em meu favor. Há um Deus que trabalha o tempo todo. todo pela minha alegria e pela minha felicidade. Oh, igreja, facilita para Jesus, entendeu? Não vai brotar no bailão, não. Deixa Jesus brotar na unção na tua vida, igreja. Deixa, ajuda Jesus a trabalhar aí. Ajuda ele, por favor. Gente, identidade, vocação. Tudo isso mostra que Deus é mais na nossa vida. Que dá para ser solteiro, feliz, pleno e realizado. Duvidou disso? Olha aqui para mim, entendeu? Prego, porque eu estou pregando aqui com a minha vida. Estou pregando com aquilo que eu vivi em Deus, com aquilo que eu vivo nele. Então, pregue. Sempre que Jesus pregue com a vida, se for preciso uso de palavras, eu estou pregando aqui com a minha vida, gente. E eu estou sendo, assim, ó, extremamente intencional, porque eu quero que tudo isso que eu falei incomode o teu coração, para que você possa acreditar. Uma pessoa, quando ela é solteira, feliz, realizada, mas que ela sabe qual é a vocação, que ela sabe qual é o chamado, gente, ela anda com o coração alinhado, Jesus. E eu quero encerrar com uma palavra aqui para vocês, que está lá, que é uma palavra de promessa sobre a minha vida. E em nome de Jesus, eu quero proclamar essa palavra como promessa também da tua vocação. Para você encontrar o seu mozão aí, a sua vocação, aqui, ó, essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como está escrito, é como está, gente, lacrado, é como está designado por Deus na nossa vida. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens, tais são os tesouros que estão nesse baú que Deus tem preparado para mim e para você, porque Ele nos ama. Feche os seus olhos aí na sua casa, eu quero terminar com uma oração, e daí o ministério também vai já entrar rezando, mas eu quero profeticamente que essa palavra hoje seja uma palavra de promessa sobre a tua vida, sobre a tua vocação. Senhor Jesus, eu quero te pedir, neste dia, Senhor Jesus, que essa palavra, ela venha, Senhor Jesus, como promessa, mas ela venha também como um canal de cura e restauração. Que hoje o Teu Espírito Santo, que é o Divino Amor, possa confirmar e testificar no nosso coração, Senhor, que Você é o mais interessado na nossa vocação e na nossa felicidade. Senhor Jesus, que tudo aquilo que o mundo tem nos enganado, mentido, roubado de nós, que é da Tua vontade, Senhor Jesus, que hoje possa cair por terra. Que hoje nós possamos encontrar no Teu coração cura e restauração. Que hoje, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo possa nos incomodar, para que a gente possa viver feliz, para que a gente possa viver pleno, dentro da nossa vocação, correspondendo a Ti, Jesus. Que o Teu amor hoje, Senhor Jesus, possa confirmar, reavivar a nossa vocação, o nosso chamado, e possa dar a cada um de nós aquilo que é de direito, Senhor Jesus. Que Você levante, Deus, pelo poder do Teu nome, todos aqueles que hoje estão caídos, que estão desanimados, que estão sem esperanças, que estão perdidos. Deus, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua cruz, que Você levante essas pessoas. Que os corações, Deus, que esqueceram das promessas, que os corações, Senhor Jesus, que estão tomados de medo, de ansiedade, de dúvida, o Senhor fala para mim de corações duvidosos, Senhor Jesus, que hoje esses corações possam ser tomados, Senhor Jesus, pelo fogo do Teu amor. Que o nosso coração hoje, Senhor Jesus, talvez chagado e ferido, possa encontrar cura, Senhor Jesus, no Teu coração. Nós precisamos ser curados, Deus. Nós precisamos ser restaurados. E no dia de hoje, Deus, nós Te damos liberdade. Liberdade, o Teu Espírito Santo tem liberdade para trabalhar nas gavetas da nossa vida, para afirmar a nossa identidade, para revelar sobre nós, Senhor Jesus, todo o propósito. O Teu Espírito Santo tem liberdade, Deus, para alinhar o nosso coração com o Teu, para que a gente possa fazer o reino de Deus acontecer aqui nessa terra, Senhor Jesus, plenos e felizes e realizados em Você. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse retiro. Obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que está online, por cada pessoa que está nos acompanhando, por cada pessoa que vai nos acompanhar. Que a vida delas sejam impactadas, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Que a vida delas, Senhor Jesus, possa sofrer uma reviravolta no Teu amor, pelo poder do sangue da Tua cruz. Amém. Amém. Virgem Maria, eu te consagro, cada um que está aqui, que a Senhora, que é a Mãe Fidelíssima, a Esposa do Espírito Santo, possa gerar em nós esse tempo novo na presença de Deus. Esse tempo feliz, esse tempo de realização, esse tempo de revelação da parte do Teu Filho, Virgem Maria. E que nós possamos ser gerados no Teu ventre de fogo, para que neste mundo nós possamos ser sinal de Deus, possamos ser a revelação de Deus, possamos ser pessoas avivadas, transformadas, que entenderam quem são. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amigos, seus loucos! Vamos rezar mais um pouquinho? Vamos entrar agora com o ministério. E eu queria que você, de verdade, vivesse esse momento de oração com o coração aberto. Beijo, igrejinha!